Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Está começando mais um episódio do podcast que está conquistando o Brasil de leve, de modo gostoso, sedutor e um pouco chocante. Pedro Lemos não importa! Está no seu aplicativo de áudio favorito, como o Spotify, como o Google Podcasts. Você pode estar ouvindo no Anchor, você pode estar ouvindo no conforto do celular, no ônibus, no metrô. Quem sabe dentro de um porta-mala, você está sendo sequestrado e estão demorando para achar o cativeiro para você, ligar para sua família. Sua família às vezes não gosta de você, decidiu que não vale a pena pagar os 5 mil reais que eles estão pedindo. Não é que sua família não tem, ela simplesmente decidiu não pagar, porque além de economizar esses 5 mil, vai economizar também todo o dinheiro que você gasta, o gasto que você dá à sua família. Já pensou o gasto que você dá à sua família? Hein? Seu estorvo de merda! Já pensou nisso? Comece a pensar e depois converta em dólar. Você vê quantos dólares você gasta para sua família por dia. Por dia. Só para você viver essa vida de merda que você tem. Pensa bem. Tá um pouco hostil. Episódio 12 do podcast Pedro Lemos Não Importa. Episódio 12? Porra, que episódio que é, hein, meu? Episódio... É, semana passada foi o 11. Eu tô certo ou não? E esse é o 12. Ai, caralho, é tão difícil procurar os bagulhos no meu celular. É o episódio número 12. Exatamente. 12. Quem jogava com a 12? Falcão jogava com a 12. São Marcos com a 12. E 12 também é o número de vezes que sua irmã gosta que eu vá visitá-la semanalmente. Beleza? Episódio 12 no ar, essa semana, uma semana tanto conturbada, uma semana um pouco estreita de tempo, mas estamos gravando, será lançado nessa terça-feira, que você está ouvindo, terça-feira, toda terça, estou pensando em mudar para quarta, o que vocês acham? Mudar para quarta-feira o podcast Pedro Lemos Não Importa, o que você acha, hein? Pra eu gravar na terça, eu tô com terças, quartas e quintas, assim, atoladas. E segunda e terça é o tempo que eu tenho pra assistir os negócios e fazer o podcast. Mas isso não vem ao caso, meu amigo vaqueiro. Eu tô assistindo agora uma novela. Eu tô gravando esse podcast na terça-feira, 15 pra 7 da noite. E a TV tá ligada na novela mexicana. Vários chapéus. Os caras estão usando muito chapéu. Deixa eu ver qual que é o nome dessa novela. É A Que Não Podia Amar. Não, acho que é A Dona agora. A Dona. Novela muito boa, tem o Carlos Daniel, o ator que fez o Carlos Daniel, ele da Usurpadora, muito galão, clássico da Usurpadora, Paola Bracho, Paulina Bracho, Vovó Piedade, Menino Carlinhos. Eu assisti Usurpadora tantas vezes que eu nem sei, tinha Stephanie, que era a crente, que virou, ficou gostosa depois. Eu sempre fico puto com esse negócio que bota uma mulher feia na novela. Ela nunca é feia de verdade. Tipo, a personagem que é feia e depois ela fica bonita. Ela nunca é feia de verdade. É sempre uma mulher bonita que eles botam um penteado crente, botam umas roupas de crente e botam um óculos. E assim, ela é feia. Depois eu só tiro tudo isso e ela fica bonita. Bete a Feia era assim. Bete a Feia não, qual foi a do Brasil? Era Bete a Feia, não era? A do Brasil? Bela a Feia. Com a Gisele Itier. Que gata. Mas enfim, novelas mexicanas. Eu acho bom novela, eu gosto. Uma novela mexicana, acho que é no pior, melhor a novela. Muito drama, tapa na cara, cavalos andando, um lago de vez em quando, cabelos maravilhosos, tretas no parquinho, conversas duras, bigodes à mostra, chapéu de vaqueiro, carrossel, Cirilo. Sabe o que eu tava pensando outro dia? A Larissa Manoela, ela realmente é uma grande atriz e ela superou o estigma do personagem dela, porque no começo todo mundo chamava ela de Maria Joaquina. E agora todo mundo sabe que o nome dela é Larissa Manoela e não passa na cabeça de ninguém chamar ela de Maria Joaquina. O que não aconteceu com o Cirilo, por exemplo, que o Cirilo, o nome dele não é Cirilo. Se for uma grande coincidência, ele deu muito certo na vida, tipo Will Smith fazendo Maluco no Pedaço com um personagem chamado Will Smith. Mas o Cirilo não conseguiu. A Larissa Manoela conseguiu, o Cirilo não conseguiu. Como é que é o nome do Cirilo? Como é que é o nome do Cirilo, hein? Me diz, maluco. Como é que é o nome do Cirilo, porra? Eu vou procurar. É Jean Alberto, negócio, é um nome meio francês. Jean... Isso aqui é Jean-Pierre. Eu vou digitar Cirilo no Google. Primeira coisa que aparece, a foto do Cirilo. Jean Paulo Campos. É o Cirilo. Nasceu em 2003? Puta merda. Tem 16 anos. O moleque tá imenso, velho. Jean Paulo Campos, São Paulo, 13 de abril de 2003. É um ator, apresentador e cantor brasileiro. O que você precisa fazer pra ser considerado ator, apresentador e cantor brasileiro? Discografia. Ah, ele cantou o Carrossel. Ele cantou 2012 Peraí, que é da música do álbum Carrossel. Em 2013 ele cantou Peraí Remix, que é do álbum Carrossel Volume 2. Em 2014 ele cantou Moleque Doido, moleque com U e K, Moleque Doido, álbum Chiquititas Video Hits Volume 3. No mesmo 2014 ele teve a audácia de cantar Moleque Doido novamente, no álbum Patrulha Salvadora. No mesmo 2014, ele estava insano em 2014, On Fire com 11 anos, ele canta a música Feliz na vinheta SBT 33 anos. Quem compartilha felicidade multiplica. Em 2015, foi um ano um pouco mais parado para ele, apenas dois singles. Ele lançou Moleque Doido Bônus na revista Chiquititas, DVD Chiquititas, Video Hits, volume 4. E em 2015 ainda, ele lançou, pra surpresa geral, não era Moleque Doido, era o novo clipe do Cirilo. E o álbum é do próprio Jean Paulo. Então ele lançou o novo clipe do Cirilo. Não, nem ele quer largar o Cirilo. E apresentador, o que ele apresentou na vida dele? Prêmios e indicações... Vamos ver. Ó, prêmios e indicações. 2012, o troféu Raça Negra. A categoria Dig Dig... Não, mentira. Categoria Cultura Negra. Ele foi o vencedor. Ele ganhou o prêmio extra de televisão como Revelação Infantil. Não, ele foi indicado apenas. Revelação Infantil. E o prêmio UOL Pop TV. Ator Revelação. Ele ganhou de modo aterrorizante. Ganhou fácil. Ele também coleciona... Um troféu Imprensa de Revelação do Ano, 2013. O prêmio Contigo de TV de Melhor Ator Infantil, 2013. E depois apenas indicações com a própria Meryl Streep, ok? Então, o que ele apresentou, hein? Queria saber isso aí. O que ele apresentou, cara? Ele é um apresentador. Ficou nacionalmente conhecido ao interpretar o ingênuo Cirilo na novela Carrossel. Em 2014, repetiu o mesmo papel na série Patrulha Salvadora, no SBT. Então essa é a carreira de Jean Paulo Campos, o Cirilo, nascido em Guarulhos ou São Paulo. Guarulhos ou São Paulo? Guarulhos ou Congonhas? Qual o melhor aeroporto do Brasil? Eu adoro o aeroporto de Guarulhos. É muito grande, é bonito, é limpo. Tem pessoas pedindo dinheiro pra concluir o TCC da faculdade. Mas enfim, olha só, notícia de 6 de junho de 2019. 6 de junho? Que dia que ele faz aniversário que eu falei? 13 de abril. Por que 6 de junho ele chegou no aniversário dele? Aqui. Olha a notícia que eu vi aqui, ó. Jean Paulo, o Cirilo, chega à festa de 16 anos de Ferrari. Rapaz. O apresentador Jean Paulo Campos chegou em grande estilo... É matéria do UOL. O apresentador e ator Jean Paulo Campos chegou em grande estilo à sua festa de 16 anos realizada em numa casa de eventos em Moema, em São Paulo. O intérprete de Cirilo, de Carrossel, foi recepcionado por uma multidão de convidados, que disparou fotos com celulares na chegada do adolescente em uma Ferrari vermelha. Sempre gostei muito de carros, mas ainda não posso dirigir. Consciente, Cirilo, moleque... Moleque maravilhoso. Cirilo é um moleque exemplo. Moleque doido, inclusive. Mas antes de doido, exemplo. Exemplo doido, um doido do bem, o novo maluco beleza. A Maria Joaquina jamais esperaria completar seus 18 anos para dirigir. Eu tô falando da Maria Joaquina, não da Larissa Manoela. Maria Joaquina jamais deixaria. Jamais, jamais, jamais. Ela, 15 anos, ela ia bater o carro do pai. Causar morte de inocentes. Mas o Cirilo não. Ele fala assim, a Ferrari é um sonho de consumo de qualquer pessoa. Então tomara que a próxima seja minha. A próxima seja minha. Que coisa, hein, maluco? Ele comanda o quadro Hoje em Dia da Record. Ah, não sabia disso. Parabéns, hein, Cirilo? Parabéns, cara. Saindo muito bem. Ele foi muito bem. O Cirilo é um cara bom. Eu gosto dele, hein? Eu gosto dele. Muito, muito bom. Ex-bailarina do Faustão, Nakamura, encalha em novelas. Não vejo orientais. Ah, é só o que me faltava mesmo também. É só o que me faltava também, hein, malandro? Porra, vá se fuder. Carol Nakamura também não quer nada da vida. Enfim, falei demais já. No episódio de hoje eu vou falar sobre o especial do... Não é um especial. Eu falo um pouco sobre o Louis C.K. Assisti ontem, eu parei, assisti dois especiais dele. Então, Netflix, o 2017, que foi o último, lançado em 2017, que curiosamente. E também o Hilarious, que pra mim é o melhor especial dele até o presente momento. Tá, assisti os dois. O Hilarious é de 2010, se não me engano. Assisti os dois. E filme, o que eu assisti de filme? Ah, eu assisti... Acho que é Mistério no Mediterrâneo. É um filme novo da Netflix, do Adam Sandler, Jennifer Aniston. E eu vou falar um pouquinho sobre ele, então fica ligadinho aí que... Vou falar mais do Cirilo também. Fala mais do Cirilo. Devia... Cabia um papel do Cirilo no Mistério Mediterrâneo, eu acho. Eu falei igual o cara do Choque de Cultura agora. Me desculpa. Daqui a pouco eu volto. Retornei como Jesus. Após a Páscoa? Jesus voltou na Páscoa? Ou ele morreu? Não. É, Jesus morreu na sexta-feira da paixão. Ele tirou um dia de folga. Ele retornou na Páscoa. Pra surpresa de geral. Todo mundo comendo chocolatinho. Fala, puta, Jesus morreu. É chatão isso. Que saudade de Jesus. Quando ele volta, bam! Na cara da galera. Ah, chegou assim e falou assim... Eu tô ouvindo tudo que vocês estão falando de mim, seus filhos da puta. Bando de malditos desgraçados. Nossa, paga R$830, barato. Muito bem. E... Mistério do Mediterrâneo, falar primeiro sobre isso. Um filme do Adam Sandler com a Jennifer Aniston. Engraçado que eu decidi assistir esse filme. Eu tava vendo Friends antes. E, claro, a Jennifer Aniston, ela continua melhor, a mais bonita de todas, né? Não é nem mais bonita, ela continua mais jovem. Com a mesma cara de todas as outras atrizes. Esse dia alguém mostrou uma foto das três, da Phoebe, da Mônica e da Rachel, né? Hoje em dia. E... A Jennifer Aniston é a Larissa Manoela brasileira. Não, ao contrário. A Jennifer Aniston é a Larissa Manoela americana. Porque a Phoebe é Phoebe. A Mônica, ela é a Mônica. Mas a Jennifer Aniston não é a Rachel. Ela é a Jennifer Aniston. Parabéns pra ela. Palmas pra ela. Palmas para a Jennifer Aniston, que conseguiu ser a Larissa Manoela americana. E por sua vez, Larissa Manoela é a Maria Joaquina brasileira. É isso que eu queria dizer. Moleque bom demais. Então, eu tava vendo esse filme Mistério no Mediterrâneo. O que se trata? É um filme que o Adam Sandler chegou pro Netflix e falou assim, eu quero tomar dinheiro de vocês. Eles falaram, fique à vontade, só que eu preciso de um filme. Ele foi no banheiro, escreveu um roteiro e entregou pra eles. Eles falaram, joia, toma aqui $50 milhões. É um filme assim. É um filme... É comedinha. E não é nem a comédia engraçada, estilo Adam Sandler, que você assiste e fica... É uma comédia boba e você assiste e fica... Se diverte, sabe? Que nem era o Happy Gilmore, que era o cara que... O Happy Gilmore, que era o cara que jogava golfe. Puta, aquele filme era bom, hein, cara? Aquele filme do Adam Sandler era bom demais. Adam Sandler. Aqui. Adam Sandler. Vamos na filmografia dele. Aqui, ó. Billy Madison. Ah, é o... Billy Madison é o cara que volta pra escola. É isso? Ele é o milionário? É isso mesmo. Billy Madison é um filme ótimo. Clássico da comédia. E depois ele fez o Happy Gilmore, que era o cara que jogava golfe. Esse filme eu adoro também. Passava direto na sessão da tarde. Adoro demais. E depois ele não conseguiu... Ele fez o Big Daddy, que é o... Ele... É do... Como é que é o nome? Pai de... Papai Novo no Pedaço. É esse o nome? Papai Novo no Pedaço. Tem cara, não tem? Será que não é esse o nome? Papai Trapalhão. Um Pai Muito Trapalhão. Um Pai Novo no Pedaço. Um Pai Muito Maluco. O Pai da Noiva. Não. Mas os últimos filmes dele também é assim. Então esse filme do Mistério do Mediterrâneo é assim. O lance é o seguinte do filme. O Adam Sandler, ele tá com bigode. Queria dizer, fica muito bem de bigode. Fica muito bem de bigode. Talvez seja influenciado por novelas mexicanas, talvez. Mas ele fica bem demais de bigode. E ele é um detetive que ele é ruim de detetive. Ele é um policial ruim, ele não passou na prova de detetive, mas ele finge pra esposa... que ele passou, porque ele é um desgraçado. A esposa dele, quem é? Quem é? Raimundo Donato! Não, mentira. A esposa dele, claro, Jennifer Aniston. Por quê? Por que não, né? Afinal, outra opção dela seria o... Como é que é o nome daquele cara? James... Robert James. Sabe quem que é? Robert James? Não, como é que é o nome daquele cara? O gordo, que faz os... O novo Adam Sandler. Robert James. Não, calma. Errei. Robert James. Como é que é o nome daquele cara? Caralho, como é que é o nome daquele doido? Não é Robert James. Caramba, como é que é o nome daquele gordo que faz o policial no shopping? Robert James. Será que é o nome de um personagem dele? Policial no shopping. Shopping. Achei, policial militar é preso vendendo fuzil em shopping. Não, não é isso, eu acho que não é isso. Será que é isso? Vamos tentar procurar. Sargento cobra 60 mil pela arma. Ela tinha luneta, parece que é. Para uso de atiradores de elite. Ah, não é, não é esse filme, desculpa. Um policial no shopping. Um tira no shopping. Tira no shopping. Tira no shopping. Osasco Plaza, Santana Park Shopping, Shopping Praia da Costa, Shopping Cidade de São Paulo, tem Papai Noel 3D que tira foto com visitantes. Não é isso também. Que difícil. Robert James, como é que é o nome daquele cara? Rapaz do céu, eu tô passando vergonha aqui. James, não, é James. Ai, caralho. Eu não sei nem o nome de um filme que ele fez. James... Não, é James alguma coisa. Ai, velho. Puta que pariu. James. Vamos ver o que aparece. James Delivery. James Cafeteria. James Sometimes. James Website. James Banda. James Rodrigues. James Delivery. Acho que é James Delivery. Nah! Triste. Robert James. Não, não é isso. Ah, esqueci o nome dele. Você sabe quem que é? É o gordo do... Que ele faz o tira no shopping. Inclusive, ele tá com um belo bigode naquele filme também. Eu tô muito fora do que eu queria falar aqui nesse podcast, me desculpa. Passo mais tempo procurando as coisas do que do que realmente conta na história do filme. Vamos lá. Eles são casados e eles vão numa viagem pra Europa. No avião, a Jennifer Aniston começa a andar no avião como quem não quer nada. E ela dá um pulinho na primeira classe e lá ele encontra um maluco que é um granfino. O cara, ele é tem também um bigode de safado, bigode malandro. Tem um bigode. O cara tem a roupa de um terno. Ele toma drinks, toma whisky. Ele fala assim, venha no meu iate. E nessa hora, chegou dançando e fala, eu quero ir também. Eles vão no iate do maluco. E nesse iate acontecem confusões. Nesse iate tem uma atriz. Nesse iate tem o filho do cara que é gay. Esse iate tem esse maluco milionário. Esse iate tem um indiano marajá, que é o personagem mais legal que tem. Eu gostei muito do marajá indiano. Gostei bastante. Bom personagem. Tem uma japonesa, que é amante. E tem também a tua irmã, que é uma vagabunda. Esqueci. O que mais que tem? Tem o coronel, que é um de Ruanda. E tem o maluco que é russo, que é grandão. É isso. E o coronel não tem a mão. Filme muito complexo. Várias camadas, quase a lista de Schindler. Muito, muito difícil. Denso. Filme denso. Eu tava assistindo e tal. E eu falei, quer saber? Eu vou dar uma chance pra esse filme. Acontece um assassinato no iate. O dono do iate, que é o milionário, que ele é tio desse maluco que chamou eles pro iate. Ele assim, foram-se vocês, eu vou dar meu dinheiro pra minha amante japonesa de 23 anos. E ele vai assinar o testamento. Quando ele vai assinar o testamento, apaga a luz. Quando acorda, ele tá com uma faca no peito. O quê? Uma faca no peito dele. E aí, confusões mil. Pra cima do nosso casal preferido da televisão brasileira, reeditando o sucesso de Clique. Quando que eles fizeram um par juntos? Começando a achar que a Jennifer Aniston é casada com a Adam Sandler, que faz tanto filme junto. Por que ela não se recusa um pouco? Adam Sandler, esposa. A esposa dele é outra mina. Ah, é? Ela é atriz também, olha só. E Jennifer, filha da puta. Cara, como eu odeio. Jennifer Aniston, filha da puta. Aqui, Jennifer Aniston. Vamos ver. Esposa de Mentirinha. É esse filme que eles fizeram juntos. Outra é Drew Barrymore. Desculpa. A Esposa de Mentirinha fizeram juntos. O filme é uma porcaria também. Mas aí, bota a culpa neles, um monte de assassinato acontece, e no final se descobre. Agora, eu perdi meu tempo vendo esse filme, foi um filme bem médio, não tem piada muito boa. Como eu falei, pra mim o bom personagem é o indiano, o Marajá. Ele é um bom personagem, ele tem falas legais, ele cria situações poucas, porém legais. O que eu gostei nesse filme foi que eles retrataram... tem um piloto de Fórmula 1 também, no navio, no iate. Uma coisa que eu achei legal também é que eles retrataram a Fórmula 1 de uma maneira boa, uma maneira realista. Eu achei legal, mesmo que por 10 segundos, mas eu achei bom, assim, não tava aquele negócio bizarro que os caras fazem de qualquer jeito, sabe? Então, eu gosto de Fórmula 1, então valeu a pena pra mim assistir. Mas o filme é uma merda, o filme é uma bosta, nem perca seu tempo. O Netflix ainda não acertou, eu posso estar errado, eu posso estar, tipo, minha memória me traindo muito, mas o Netflix ainda não acertou um bom filme de comédia. Posso estar errado, posso... não saber o que eu tô falando. Se você sabe um bom filme de comédia Netflix, você me manda. Mas assim, esses grandes filmes, nenhum foi bom ainda. O Netflix acerta série, acerta especial de comédia, que não tem muito controle criativo aí, né? Mas o filme realmente não tá. Os Adam Sandler são horríveis todos do Netflix. Eu não sei. Não sei. Talvez seja ignorância da minha parte. Tá bom? Mas Mistério do Mediterrâneo, não importa. E vamos falar do Louis C.K.? O Louis C.K., eu assisti o especial dele, o Hilarious, que pra mim é o melhor especial que ele fez já. Ele fez muitos... Todos eles são bons, eu acho. Eu assisti tudo do Louis C.K., cara. Já assisti tudo do Louis C.K. Eu assisti todos os especiais dele. Eu assisti aquele Half Hour da HBO. Eu já ouvi até aquele álbum obscuro, tipo de 2001, que ele faz umas piadas malucas, tipo I have a peach! E eu assisti esse também, ouvi esse no caso. Um álbum que é a foto do álbum. A foto do álbum, ele com os presuntos no açougue. É bizarro. É, procura em torrent pra baixar, deve ter ainda em algum lugar. É Louis C.K., deve ter até no YouTube, talvez. Louis C.K., Live in Houston, 2001. É um álbum legal, assim, mas você vê que não tem profundidade de nada e... É bem a história dele que ele conta mesmo, que ele passou, sei lá, tipo, 20 anos de carreira, fazendo a mesma coisa, as mesmas piadas e não tinha coragem pra, tipo, jogar elas fora, não tinha coragem pra fazer nada, e ele... E eram essas piadas. Teve um dia que ele falou, foda-se, gravou, lançou e começou a falar outras coisas no show dele. E aí ele se tornou aquele... Estourou depois. Que é um cara que bate punheta na frente de mina. É, eu tinha que falar sobre isso. Gente, o que vocês acham aí do Louis C.K.? Queria abrir esse debate. Se você quer responder, manda a resposta pra mim. No... Eu vou abrir... Olha que ideia boa que eu tive. Você que ouviu meu podcast, eu vou abrir uma enquete no meu Instagram. Eu vou colocar... bizarro ou vou colocar segue o baile. Bizarro se você acha que o Louis C.K. é bizarro, e segue o baile se você acha que tem que seguir o baile e nada aconteceu, tá bom? Eu não vou nem explicar o que é a enquete. Eu só vou colocar assim: galera que ouviu episódio 12 do meu podcast, aqui está a enquete, e no próximo story eu vou colocar a enquete: bizarro ou segue o baile. Na semana que vem eu volto com a enquete, tá bom? Eu vou botar a enquete lá por... Vou botar a enquete na quinta-feira. Pode ser? Pode ser. Então tá lá na quinta-feira ou na sexta-feira. Então na sexta. Para tempo da galera. Vou botar na sexta-feira a enquete, tá? E se você ouviu o podcast, você vota lá, bizarro ou segue o baile. O que aconteceu com o Louis C.K., se você não sabe? Sempre teve um burburinho nos bastidores que ele tinha condutas inapropriadas sexualmente com colegas comediantes. Mulheres. Colegas mulheres comediantes. E, cara, eu não sei nem quanto tempo faz, acho que um ano atrás, um pouco mais, um pouco menos, ele acabou, uma das minas, tipo, meteu uma boca no trombone e falou que ele, o que ele fez com ela, que era... Se não me engano, foi uma dupla de mina, fazia junto, eram duas comediantes, e elas aparentemente foram pro quarto de hotel dele, depois de... Aí eu não sei direito a história, se ele tava, tipo, flertando com elas ou não, eu não sei direito, tá ligado? Mas a história que elas contam é que elas entraram no quarto dele, e ele fechou a porta do quarto, se postou em frente à porta pra evitar a saída delas e começou a masturbar-se olhando pra elas. E essa é uma acusação que é feita a ele. Me parece que outras minas da comédia também fizeram a mesma acusação a ele. E teve uma outra mina que falou que ele ligava pra ela se masturbando. Então ligava o telefone, ele batia na punheta e falava com ela no telefone, bizarro também. Eu acho que esse cara... Eu não sei direito o que pensar, sabe? Eu já vi muitos comediantes... E muitas comediantes também... se postando assim... Puta, não consigo mais olhar na cara do Louis C.K. Ele era um ídolo pra mim. E todo comediante bom assim que eu vejo... tem ou tinha o Louis C.K. como um ídolo, como um cara assim que faz o bagulho direito. A comédia, no caso. E aí você fica pensando, né, cara? Eu comecei a pensar assim... Eu entendo toda a revolta, mas... E o mas é sempre muito perigoso. muita gente tratando ele como o Bill Cosby, por exemplo, falando que ele... botando na mesma categoria do Bill Cosby ou do Kevin Spacey. Nossa, velho, acabei de ver o bagulho aqui. O Sérgio Moro vai falar no programa do Ratinho. Não fica esperto. Sérgio Moro pode falar em qualquer lugar. Onde é que ele vai falar? Na porra do programa do Ratinho. Depois do Marquito jogar um extintor na cara do Rodela. Daí o Sérgio Moro, hoje 10h15 da noite, assista. Pelo amor de Deus. Hoje, terça-feira, 10h15 da noite, assista. Ah, esqueci completamente o que eu tava falando. Ah, Luiz C.K. Eu acho que não tá no mesmo nível de prateleira, assim, o estupro de, sei lá, 60 minas do Bill Cosby, ou estupro de... o abuso, não sei o que aconteceu direito com o Kevin Spacey, na verdade, mas aparentemente ele estuprou uns moleque também. E um timing ótimo, que ele falou, estuprei uma galera, apesar de tudo, só mais uma coisa, eu sou gay. Péssimo, péssimo timing. E claro que ele era gay. Claro que o Kevin Spacey é gay. Ninguém é tão talentoso assim e não é gay. Sabe? O cara é muito bom. Ele fazia teatro, ele cantava, ele dançava. Ele sabia sapatear, ele atuava muito bem. Nenhum hétero tem tanto talento assim. Obviamente, ele era gay. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Eu não assisti House of Cards ainda. Assisti... com ele, eu não assisti sem ele. Eu vi um pouco do primeiro episódio, mas não me pegou. Será que é um machismo na minha parte? De agora que a Claire, que é uma mulher que tá tomando a conta e a situação, será que isso não me cativa? Eu fico pensando nisso às vezes. É que eu gostava tanto do personagem, né? Eu gostava tanto do Frank Underwood. E agora que ele... aparentemente ele morre. Eles dizem que ele morre na série. Pra não voltar mesmo, maluco. E daí ela assume isso. Eu fiquei pensando, será que a série cai de rendimento mesmo? Ou será que eu que não... Não me interessei mais porque é uma mulher protagonista? Vale a reflexão. Vale a reflexão. Eu queria muito... não queria que fosse isso não, mas talvez seja. Fazer o quê? Não, eu tenho que mudar isso. Tenho que melhorar! Como sociedade. Mas então, o Luiz C.K. ele fazia isso. Batia a punheta na frente das minas, ele falou que era verdade e se retirou do circuito. Falou que era verdade, fazia mesmo e tal. A alegação dele é que ele fazia tudo com consentimento. Se não me engano, era isso que ele falou. Mas mesmo assim, ele se afastou. E ele começou a retornar. Ele tá voltando agora a fazer stand-up, o Luiz C.K. E pensando assim nesse caso, eu entendo todo o movimento contra ele e jamais vou tirar a razão de ninguém que o faça. Mas não me parece... muita gente fala assim, ele nunca mais pode fazer comédia, sabe? Ele nunca mais tem que trabalhar nisso, ele nunca mais tem que... não me parece ser uma punição adequada, sabe? Tipo, um assassino mata e vai 30 anos na cadeia, ele é solto depois, sabe? Ele pode trabalhar depois, sabe? Quando que... acho que um ano é pouco, claro. Ele ficar um ano, por mais que eu quisesse ver agora essa nova hora dele, porque deve ter... eu queria ver ele falar sobre isso. Pelo que eu já senti e ouvi naquele áudio lá de... que vazaram... ou ele vazou, não sei quem foi que vazou. Pelo áudio que ele vazou, ele não tá tratando muito bem do assunto, sabe? Ele tem umas piadas que não são tão boas. Quem deu uma ideia ótima pra isso foi o Daniel Sartório. Ele falou assim, cara, ele tinha que voltar no roast. A única maneira dele voltar é ele voltar no roast. E pra mim tinha que ser só mina no roast. Bota a Sarah Silverman, a Amy Schumer, como é que é aquela mina? A Tig Notaro. Bota todas essas minas, bota uns amigos dele também, sei lá. E faz um roast pesado do Louis C.K. Porque é a única maneira dele voltar assim, tipo... ele é esculhambado por todo mundo e daí ele... acho que ele volta... sendo execrado por muita gente ainda. Não digo que ele vai voltar com a mesma popularidade que ele voltava antes, mas ele volta pelo menos com um negócio tipo... Ó, assumir que fiz merda, porque o foda é que ele parece que não assume que ele fez a merda, sabe? Tipo, ele diz que ele fez, mas não parece ser arrependido, ele não parece... Tipo, nossa, fiz um bagulho absurdo e vou me tratar e me perdoem. Porque ele parece ser um cara bizarro mesmo. Sabe, ele não parece ser um estuprador, ele parece ser um cara... É bizarro que curte que as pessoas olhem ele batendo punheta. Isso é errado se a pessoa não quiser olhar. E se você... teve lance também que ele tinha a relação de poder com as comediantes, né? Que ele sempre tinha... Ele era sempre com comediantes abaixo dele ou que trabalhavam pra ele. Então acho que isso também bateu muito. Né? De... Elas não podiam reclamar, então temiam que ele... Fizesse algo contra a carreira delas e tal. Não sei se isso chegou a acontecer de verdade ou não, mas tô pensando aqui sobre isso. E... O que eu tava falando? Puta, tem que parar de fazer isso, cara. Lembrei. Ele me parece ser um cara bizarro, que gosta disso. Então não sei se me... É uma coisa horrível que ele fez e traumatizou muita gente, eu imagino. Mas eu não sei se ele nunca mais pisar num palco é justiça, sabe? É a coisa certa a se pedir, a se fazer. Entendo você nunca mais querer assistir nada dele e boicotar tudo que você puder. Tipo, o Netflix vai fazer um novo especial dele, boicota o Netflix. Entendo. Ou HBO ou a minha irmã também, tanto faz. Mas... Gostaria de ver. Ainda acho que a comédia dele é foda, ainda acho que ele... Assistindo os especiais dele, assistindo o Hilarious, que pra mim é o melhor, já falei. E o 2017, ele sabe construir uma piada como ninguém. E tirar tudo da piada, assim. E não ficar uma ponta solta de riso. Ele tecnicamente é um cara muito, muito bom. Acho que é o melhor dessa geração dele. Que tem o Chris Rock, tem o Dave Chappelle, tem o Bill Burr. Ele é o melhor pra mim. Mas claro que não dá o mesmo gosto de ver ele fazendo, mas eu ainda quero ver o que ele tem a dizer sobre esse caso. Não se defendendo, acho que não tem nem defesa, mas o que tipo de piada ele vai fazer sobre, sabe? Me parece que ele faz umas piadas tipo... eu sou um cara que não gosta de bater punheta, gosto de bater punheta e não gosto de fazer isso sozinho. Não parece tipo de piada que... Ele faria, sabe? Parece uma piada um pouco fácil. Mas eu gosto de piada com um take diferente também. Então, eu quero ver o retorno de Louis C.K. Apesar de não aprovar o que ele fez. Mal garoto! Não aprovo o que ele fez. Porém, acho que ele tem que ter o direito de fazer novamente o trabalho dele. Não bater punheta. Eu acho que tem o direito de voltar a trabalhar. E quem quiser apoiar, apoia. Quem quiser boicotar, boicota. Jamais vou julgar alguém por não querer... ficar na mesma sala que o Louis C.K. ou que queira assistir ele ou que queira não assistir, mas enfim, eu não sei nada do que eu tô falando aqui, sabe? Eu tenho certeza que tem gente em casa falando, porra, passou a mão na cabeça do estuprador. Não é assim, gente, não é isso que eu tô fazendo. Eu tô passando a mão na cabeça do meu pau. Tá bom, chega. Louis C.K. não importa, e minha opinião sobre esse assunto não importa também. Eu saí da pior maneira possível. Me perdoe. E chegamos tristemente ao final do episódio 12 do podcast Problemas Não Importa. E hoje tivemos temas polêmicos, hein? Falei muito sobre Cirilo, falei pouco sobre o filme do Adam Sandler, ruim o filme, detestei. Detestei é uma palavra forte, mas eu não gostei nem um pouco, não assisti de novo, não recomendo. Apesar do bigodão louco que ele tá. E falamos aqui do Louis C.K., um assunto delicado. E que eu penso... É que eu penso, assim... É um bagulho que, claro, não me ataca... É um tema que não me ataca, mas eu penso em todas as minas comediantes que se sentem atingidas com isso, sabe? De ver um cara poderoso... que faz um negócio desse, que não é um estupro, mas é um abuso de qualquer maneira, e faz um negócio desse e ele meio que sai impune. sabe? Eu entendo esse... Entendo esse, essa repulsa nesse assunto, entendo esse, essa dor de, pô, o cara fez e foda-se, tá ligado? Ele não teve punição nenhuma, entendo. Não acho que ele não teve punição nenhuma, né? Tipo, ele perdeu muito dinheiro, ele ficou um ano sem se apresentar, ele... Mas entendo quem acha que isso é pouco, entendo, tá? Mas, enfim. É um assunto... Eu tô querendo preparar faz tempo já um assunto... Para esse podcast, que é a separação de artista e pessoa. O que eu quero fazer? Eu quero trazer um convidado, talvez. Então, se você é comediante e tem um. E quer falar sobre isso, como se separa mesmo a pessoa do artista, a obra da pessoa, a obra do artista, separa isso ou é tudo a mesma coisa? Eu quero. É uma pessoa, se você quiser participar, manda mensagem pra mim, eu vou dar uma olhada no que eu posso fazer. Mas eu quero comentar o documentário do Michael Jackson, esse dos abusos dele. Eu quero comentar um especial do Bill Cosby, tá? Que acho que são dois assuntos, são dois, aí sim, dois artistas que são considerados gênios nos seus ramos e fizeram coisas horríveis, um abusar de criança e outro é estuprar mulheres inconscientes. Que tema leve. Mas eu queria fazer isso. Porque eu não sei... Na verdade, eu não quero nem debater com a pessoa. Eu quero mais entender. Porque eu não sei... Eu não tenho opinião formada sobre isso. Acho muito difícil pensar assim... A música do Michael Jackson ficou pior depois dos abusos. Eu não sei porque eu não convivi com a música dele... Antes do abuso. Pra mim, eu cresci com ele abusador já. Não que eu tenha crescido com ele, mas... A visão que eu tenho do Michael Jackson é branco, assustador, abusador de criança. Essa é a visão que eu tenho dele. Sempre foi. E a música veio depois, inclusive. E o Bill Cosby, eu nunca fui muito fã dele, mas enfim. Mas, por exemplo, Kevin Spacey. Foi meu ator preferido por muito tempo. E acho que ainda é meu ator preferido. Mas eu fiquei chateado com as coisas... Que ele fez, tá ligado? Mas eu comecei a pensar, será que eu fiquei chateado porque ele fez, ele se mostrou uma pessoa horrível? Ou será que eu fiquei chateado porque ele não vai fazer mais nenhum filme e eu não vou mais ver o trabalho dele? Então, eu sou uma pessoa com dilemas morais muito difíceis também, que eu não sei lidar. Será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu sou ruim? Eu não sei. Eu queria sua opinião no caso do Louis C.K., tá? Então, se você ouviu até agora, você... Vota na minha enquete. Eu vou jogar lá no meu Instagram na sexta-feira. Eu vou jogar lá... vou jogar no sábado. Vou jogar na tua irmã. Será que é machismo isso também? Jogar na tua irmã? Por que não teu irmão? Eu vou jogar no teu irmão. Eu vou jogar no teu pai. Eu vou jogar no teu avô. No sábado. Eu vou jogar no sábado. Hashtag bizarro. Hashtag segue o baile. Bizarro, se você acha que o Luiz é um cara bizarro e que ele não merece mais voltar pra comédia. Ou opção segue o baile, se você acha que o que ele fez já passou, ele foi punido bastante e ele tem que seguir a vida dele agora da maneira que ele conseguir. Tá? Então, vou abrir enquete no sábado. Então, presta atenção no meu Instagram no sábado. Enquete não fala nada pra ninguém, é um segredo nosso. É um segredinho nosso. Papai não pode saber, tá bom? Então, bizarro ou segue o baile e você volta lá pra mim. Pode ser, meu neném. Então, beleza, muito obrigado. Eu queria dizer pra vocês, os meus shows dessa semana, eu vou estar no Clube do Minhoca na quarta-feira amanhã com o show Ressaca. Show Ressaca, que é show que a gente faz stand-up, bebe... Faz stand-up, bebe, faz stand-up, bebe, vomita, volta pra casa. Esse é um show Ressaca, patrocinado por Corote. Então, se quer ver comediantes bebendo drinks alcoólicos coloridos, Clube do Minhoca, lugar na quarta-feira, Ressaca. Aviso, show do Minuto, que era sexta, ele mudou pro dia 5 de julho, tá bom? Então, show do Minuto, que seria a sexta-feira, dia 21, ele foi transferido ao dia 5 de julho, tá bom? Beleza? Sexta-feira também, mas no dia 5. E semana que vem eu tenho a semana inteira de show no Rio Grande do Sul, hein? Então de segunda a sexta eu tenho um show pelo Rio Grande do Sul. Vou fazer o Boteco Comedy Club em Canoas, vou fazer o Caverna Comedy Club em Farroupilha. Vou fazer um show em Beck, eu não tenho ideia de onde seja, mas parece ser legal. E vou dar meu workshop de stand-up também no sábado 29 no Boteco em Canoas e no domingo 30 no Caverna em Farroupilha. Se você se interessa, quer participar do meu workshop, são poucas vagas, tá? Então você faz o favor de mandar mensagem pro Gil Lisboa, @Gil Lisboa, não sei, procura Gil Lisboa no Instagram. Gil de Giovanni, então é Gio, tá? Lisboa. Que ele tá produzindo, ele sabe tudo as informações, como se inscrever, beleza? E então, galera do Rio Grande do Sul, estarei aí. Vai me ver no show, vai me ver no workshop e vai ser maneiro. Fechou? E galera de São Paulo, amanhã é quarta-feira, Clube do Minhoca no Ressaca. Joia? Pessoal, muito obrigado. Tenham todos uma boa semana. Espero vocês semana que vem. Compartilhe com os amigos, com a família, com quem gosta do Louis C.K., com quem não gosta, com quem gosta do Dan Sander, com quem não gosta, com quem tem bigode e com quem não tem. Beleza? Até semana que vem, terça-feira. Um grande abraço. Até lá!
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim!
Pedro Lemos não importa.